Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, em que eu, Pedro Pacífico e Sofia Alckmin, minha querida co-apresentadora que está de férias nesse episódio, falamos sobre livro, leituras toda semana com um convidado especial. Hoje a nossa convidada acabou de publicar seu primeiro romance, Um Prefácio para Olivia Guerra, mas não é seu primeiro livro, porque ela também já publicou outros livros com sua poesia, que ela publica com frequência nas redes sociais. Liana Ferraz é escritora e atriz, se define como artista da palavra e da voz. Também é idealizadora do grupo de escrita matinal, que ajuda na rotina de escrita coletiva, bem como a exercitar a criatividade e cuidado de si. É doutora em artes da cena pela Unicamp, com pós-doutorado pela ECA USP. E como pesquisadora, também redigiu artigos publicados em revistas científicas ou de importantes instituições de cultura, ensino e pesquisa. Liana, é muito bom ter você aqui com a gente, comigo, né, no caso hoje. Bem-vinda.
Obrigada.
E já queria começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: como é que é a sua relação com os livros como leitora, antes de escritora, né? Foi algo que sempre existiu com você, na sua casa, quando criança, com seus pais? Conta pra gente um pouquinho.
Olha, eu tô super, super feliz de estar aqui com você. É um prazer, uma honra de estar falando
Obrigado.
Pra tanta gente. Aqui, assim, olhos nos olhos com você, que eu admiro tanto. Obrigada, viu, pelo convite. A minha relação com os livros, ela é muito... Eu nem sei quando começou, de tanto que ela é desde sempre. Sabe essas coisas que a gente não sabe nem dizer quando foi? Desde sempre. Eu tinha uma relação muito forte com o gibi. Eu acho que se for pensar como que eu comecei... Acho que muitas pessoas começaram assim,
muito,
né?
Muito.
Mas eu comecei com os gibis da Turma da Mônica, que tinha um ritualzinho de ir na praça no domingo. E comprar o gibi novo. E eu lembro que eu tinha uma coisa com o gibi, de cheirar o gibi, de abrir, de ser um momento, de ir bem devagarzinho para não acabar, porque é uma leitura muito rápida, né? E um negócio assim, de ir viajar, criança, e levar, sei lá, 25 gibis para ler no carro, sabe? Porque se eu não tivesse o gibi, eu ia me sentir insegura. Então, a relação com a palavra escrita veio muito... Começou muito com o gibi na infância, eu tenho muito essa memória. Então, até hoje, eu tenho muito, muito carinho... por essas... Eu tenho, inclusive, alguns gibis da época.
Sério? Que massa,
era Cruzeiro, estava lá, Cruzeiros. E eu assinando o meu nominho, assim, para todo mundo saber que era meu. E aí, um belo dia, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, teve uma excursão da escola para uma biblioteca municipal, pública.
Você é de São Paulo mesmo?
Eu sou de Bragança. Isso é importante, porque as coisas que acontecem no interior são muito diferentes das coisas que acontecem na capital.
Outra, né? Infância mesmo, né?
É outra coisa, você tem contato com outro tipo, né, de manifestação artística. Acho que eu moro aqui em São Paulo, só fazendo assim, né, pegando esse caminho aí. Eu moro aqui em São Paulo, minha filha cresceu aqui. Então, ela desde muito pequenininha, era todo final de semana no teatro. Tem muita manifestação artística pra gente ter, né, esse contato. No interior, nem sempre, então... A literatura também é muito acessível nesse sentido, né? Os livros, eles são muito mais fáceis de chegar até as pessoas do que, por exemplo, uma peça de teatro ou um cinema alternativo, né? Então, foi minha porta de entrada, inclusive, para todas as artes, a literatura. A literatura me permitiu ter contato com o que tinha de mais novo no mundo, né? Porque o livro chega. Mas, enfim. E aí, um belo dia, fui nessa biblioteca municipal com uma excursão da escola. E aquela excursão que estava a turma toda... Nossa, que excursão péssima, né?
Biblioteca.
Tem outras escolas indo, né? Sei lá, viajar no parque de diversão, a gente na biblioteca. E eu, não, eu tive uma sensação de que eu tinha achado uma casinha mágica, assim. Uau, eu nunca tinha ido, né? Então, daquele dia em diante, eu fui a única da classe que fez a carteirinha da biblioteca.
Ai, fofa.
Aquela carteirinha de papel... E virou um ritual, assim, na minha casa, que toda vez, eu lembro que era até na quarta-feira, toda quarta-feira meu pai me buscava na escola, a gente passava na biblioteca para eu pegar um livro e devolver o que eu tinha pego na semana passada. Então, assim, além de estimular a leitura com um monte de títulos, né, à minha disposição, teve uma coisa também dessa leitura como com meta de leitura. Sabe o que a gente faz hoje? Ah, vou ler um livro por semana.
Eu comecei... Tinha uma rotina, né?
Uma rotina, porque eu tinha que devolver o livro, né? E no máximo eu tinha, acho que podia renovar uma vez. Então, eu tinha no máximo duas semanas. Então, não tinha essa, eu tinha que ler. Então, eu criei, porque leitura também é hábito.
Muito.
Também é hábito. Então, eu criei esse hábito da leitura e comecei a investigar um mundo novo. Eu comecei na prateleira do gente, a da série Vagalume.
Sim, também. Essa série é impressionante, formou muitos leitores.
Muitos leitores. Então, se a minha infância é do gibi, a minha pré-adolescência e começo assim, de adolescência é com certeza da série Vagalume. Então, comecei na prateleira da série Vagalume e fui, né? Porque acabou, uma hora acabou. Uhum. E quando você lê um livro por semana, acaba. É, então, eu tenho muito essa referência. Minha mãe era uma colecionadora de livros da Agatha Christie, que também foi outra
Nossa,
porta de...
Nossa, essa é uma a rainha do crime, né?
Não, eu sou até hoje...
Sério, você também?
Eu amo ler Agatha Christie. Amo, 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 assim. Tem um, quando eu tô num momento, que acho até legal compartilhar, confessar isso, né? Que tem momentos em que eu leio muito e tem outros em que realmente o hábito da leitura não flui. Não é que eu não tô gostando do livro, não é nada, mas eu leio muito mais devagar, ou não sei, tô com a cabeça...
O seu momento, você não tá no
momento. Em outro lugar, quando eu quero retomar a leitura...
Você pega a Agatha
Christie. Eu pego a Agatha Christie, que não tem erro. Eu vou viciar, eu vou ficar...
Você já leu muitas coisas dela, então?
Ah, eu acho que eu já li quase tudo.
Que demais.
É, e não lembro exatamente, assim, mas comecei a ler alguns de volta, porque... Que teve a releitura, o relançamento da obra dela, inclusive pela Harper.
Sim.
Então, eu divido editora hoje com a Agatha Christie.
É
o que a gente pode querer mais, né?
Quando você imaginou, né?
Nossa, é muito, muito luxo.
Maravilhoso.
E comecei a ler e percebi que algumas coisas eu já sabia. Uhum. Então, estava tão em mim que mesmo assim, sei lá, 30 anos depois, eu lembrava alguns acontecimentos, uns spoilers assim, do livro. Então, eu gosto bastante. É uma inspiração também como escritora. Né?
Ah, é? Que bom. Apesar do estilo não ser o mesmo.
Exato, essa coisa do livro te pegar.
Uhum.
Eu tenho muita vontade dos meus livros serem aqueles livros que te pegam, assim.
Uhum.
E há relatos de que rolou.
A gente vai falar ainda mais sobre ele. Mas antes disso, então você, leitora desde sempre, como você disse. E como passou essa ideia de ser leitora para escrever, né? Até em uma matéria para o Terra, você revela que sonhava em ser atriz, mas uma condição inesperada impossibilitou esse sonho. E aí você percebeu que poderia ser escrita também, ser artista também pela escrita, né? Foi assim que nasceu essa sua vontade de escrever e o que aconteceu que não te permitiu, né, seguir nesse sonho da atuação?
Nossa, que legal trazer isso, muito legal. Na verdade, eu sempre fui artista e demorei para dizer isso, sabe? Acho que consegui dizer, sei lá, faz 2 anos, vai, eu tô com 41 anos. Essa coisa de se revisitar e falar, eu já era artista.
Uhum.
Artista para mim, esses dias eu conversando com a Andrea Del Fuego, ela falou, eu achava que ser artista era ser um astronauta. Eu me identifiquei muito com isso, mas eu ainda mais, porque astronauta ainda é uma profissão. Então eu brinco que, para mim, ser a ideia de ser artista era como se... uma fada, não é nem uma profissão, entende? É um ser escolhido pelos deuses para ter superpoderes e para, sei lá, povoar o mundo imaginário, assim, mágico. Essa ideia, então, para mim era uma ideia muito, muito impossível, né? Mas hoje, revisitando a minha infância, eu falo, já era artista. Então, ler para mim sempre teve também uma luzinha, assim, dizendo, acho que você quer também contar suas histórias. E aí eu começava a ler e eu falava, acho que eu conseguiria contar uma história. Acho que eu tenho uma história para contar.
Isso já vinha na sua cabeça?
Desde sempre, desde sempre. E tinha muito essa relação de ser atriz também, porque eu era uma criança noveleira.
Uhum.
Assistia novela das 6, das 7, das 9, vale a pena ver de novo. Tudo estava na minha lista de novelas, era também meu acesso a essa, né, a uma forma de ficção. Então eu queria ser atriz. Ser atriz já era para mim uma profissão um pouco melhor definida do que ser escritora.
Uhum.
É engraçado.
Mais palpável, assim?
Porque eu já tinha ouvido falar de escola de teatro,
Entendi.
Já tinha ouvido falar de curso de teatro, e até hoje, né, qual é o curso de escritores, né? Eu quero ser escritora, que graduação eu faço?
É engraçado, assim, porque, né, agora eu tô publicando meu primeiro livro, aí às vezes tá saindo algumas reportagens, produtor de conteúdo, advogado e escritor. Fala, gente, eu não sou escritor, eu só escrevi um livro, sabe? Eu não consigo me ver como um escritor, gente, imagina. Uhum. Pra mim, né, você tem aquela idealização, escritor. Agora, eu, escritor, não, eu só publiquei um livro.
Nossa, mas eu, pra me chamar de atriz, você viu aí, né? Precisei fazer faculdade, uhum, fazer doutorado, pós-doutorado, porque pra mim é isso. Quando a gente quer fazer alguma coisa, eu sou muito estudiosa nesse sentido, eu falo, ah, eu quero ser isso, uhum, eu vou estudar pra ser isso. Então, eu via um caminho mais possível. Mas aí, o que que aconteceu? Eu tinha... Então, pensa que está tudo no campo da idealização, uhum, né? No campo da fantasia, da ilusão. Inclusive, no campo da ilusão do que é, uhum, ser uma atriz. Eu estava... confundia muito. E hoje, como atriz, eu posso garantir que a vida de atriz não é um glamour. Não, a vida de atriz não é, né? Pouquíssimas pessoas têm uma vida consolidada. A grande maioria das atrizes que eu conheço estão numa batalha diária para viver, para sobreviver. Mas naquela época, para mim, a ideia de atriz era muito vinculada a uma ideia de glamour, de celebridade, de padrão, de beleza, né, de tudo mais. Então, o que que aconteceu lá com aquela criança, tá? Tô fazendo esse parênteses.
Lógico,
aqui,
maravilhoso.
Porque eu acho importante. Quando eu tinha 10 anos, eu fui diagnosticada com uma doença que me pediu de andar. Eu fiquei 2 anos sem andar.
Sério?
Eu fiquei alguns meses na cama.
Nossa.
Depois eu fiquei... andar, eu digo, andar sem ajuda, uhum, né? Eu andar, me locomovia com cadeira de roda, depois com muleta, mas com um deslocamento limitado. E naquela época, como eu tinha essa idealização do ser atriz, eu tinha esse pensamento de que talvez eu nunca mais andasse. Me passou isso. Então, como é que eu poderia... E hoje eu sei, né? Que existem muitas atrizes maravilhosas,
sim,
né?
Mas era outro tempo.
É outro tempo, assim. Então, mas naquela época, para mim, foi um baque nesse sentido. Não tinha nenhum tipo de referência, uhum, de que eu podia ser uma atriz de TV.
E talvez essa doença te impediria de andar por muito tempo, assim?
Tinha uma... Ai, essa história é muito louca, muito triste. Assim, teve uma sacanagem assim, do médico na época, que ele falou para mim e para minha mãe, quando eu fui na consulta. Ele falou assim, olha, você sabe que acho que sua filha nunca mais vai andar, né?
Nossa.
Criança de 10 anos.
Qual é a
anos.
Doença? Você pode falar?
Chama Legpertes. É uma doença que dá em criança... Eu nem lembro direito, acho que eu apaguei isso. Uhum. Mas é uma doença que dá em criança, geralmente tem uma abordagem bem menos invasiva. Foi uma época muito diferente. Era, uhum, 90, 92. Uhum. Então era uma época em que as coisas eram muito mais também brutas, sabe? Eu tenho a sensação de que as coisas eram brutas.
Sim.
O tratamento era, uhum, bruto, a abordagem foi bruta. Então, eu saí com esse imaginário de que eu nunca mais vou andar. E no imaginário da criança, eu fiz a cirurgia, eu fiquei meses na cama. Eu falei, eu nunca vou sair dessa cama. E nesse momento, eu fiz um deslocamento desse sonho. Que era de ser atriz de novela, de ser essa celebridade que sai na revista, que tá linda com o galã e papapá. E eu falei, tem algo aqui que existe em mim mesmo... que eu continue a vida inteira aqui na cama,
uhum,
que é a palavra, que é o ler e escrever. Então, para mim, esse lugar ele foi alçado a outros patamares,
uhum,
como mesmo um poder, que eu tive que achar algum poder para conseguir passar por aquela situação. E eu lembro de estar naquela situação e já pensar, em algum momento... eu vou escrever um livro sobre isso. Eu vou contar para as outras crianças,
uhum,
que a doença passa. Eu vou contar para as outras crianças que a gente sobrevive. E esse contar vinha na forma de livro. Mas ainda assim, muito secreto, Pedro.
Uhum.
Muito secreto. Porque
só com você mesmo.
Era um delírio, era um delírio. Eu nunca contei essa história antes. É a primeira,
sério,
vez que eu falo.
Sério? Olha.
Ah, é porque inédito. É um trauma.
Lógico,
né?
Lógico.
Nossa.
Você vivendo questões que foram muito... pesadas pra você.
Mas acho tão bonito de contar.
Ela
porque
é.
tem um depois disso, assim.
Sim, total.
E hoje eu olho, eu vejo, eu não trocaria,
uhum,
sabe? Me deu uma sensação, um sentimento de força, de urgência que também me ajuda muito hoje na escrita e na vida.
Com certeza, formou você, faz parte de quem você é, né?
Faz parte.
E você, falando em escrita, você ganhou fama, assim, nas redes sociais, postando suas poesias, né, suas frases. E é engraçado porque no Brasil, e acho que na literatura em geral, muita gente tem receio de ler poesia, acha que vai ser difícil, que não vai conseguir compreender. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, como é que é essa aceitação do público para poesia, né? Como é que é isso, tipo, pensar num país que lê muito pouco e lê ainda menos poesia? Como é que é estar numa rede social postando poesia e ter um engajamento e um reconhecimento disso?
É ótimo, é um projeto que deu certo. Eu, originalmente, comecei com contos, né? Os meus dois livros anteriores aos livros publicados por grandes editoras, que foram publicados por editoras independentes, eles são de contos misturado com poesia, porque eu sempre gostei também de brincar com as formas, né, de escrita.
Mas foi, acho que, a poesia que te deu um...
Foi,
né?
Porque eu olhei para o Instagram e eu falei, tem aqui algo acontecendo. Né? Então foi muito estratégico. Não foi nada por acaso.
Entendi.
Foi estratégico. Como atriz, eu olhei e falei, esse palco aqui tem público, né? Eu vou ocupar esse lugar. E quando eu comecei a ocupar o lugar do Instagram, eu fui para o Instagram para ser lida pelo Instagram, mas com a ideia de ser lida pelos livros. Eu quis trazer leitores.
Preparação.
É. Então, eu jamais colocaria uma poesia mais hermética, né? Com uma, sei lá, com uma linguagem mais erudita. Eu nem sei se eu sei escrever, para falar a verdade, assim. Porque, estrategicamente, seria uma coisa, né, muito errada de eu fazer.
Sim.
Porque, como toda boa atriz... A gente entra no palco, sabe o público que tem, o espaço que tem, a luz que tem e se adapta. Né? O Instagram é um espaço para você conversar com as pessoas.
E você não sabe quem você vai atingir,
não,
né?
Não sabe, você não sabe. E daí depende do que você quer, né? E eu queria que as pessoas me lessem. E eu queria também que as pessoas me conhecessem. Eu fiquei muito tempo sem colocar minha cara no Instagram.
Ah, é?
Eu queria que elas soubessem de mim, soubessem do meu nome e falassem aquela que escreve.
Pelo texto, assim, não pelo rosto.
Pelo texto, é. E eu fui achando formas de fazer. Né? Então, sempre tive essa escrita em prosa, mais guardadinha no computador, mas a poesia, e uma poesia acessível, eu acho que o Sede de Me Beber Inteira, que é meu livro de poesia da Planeta, ele é uma porta de entrada ótima para a poesia. Eu acho um livro que eu considero que tem bons textos, e que tem textos que são muito acessíveis.
É, então, até aproveitando esse gancho, que dicas que você dá para quem quer ler poesia e tem esse medo, sabe?
Poxa, eu acho que a poesia, ela tem representantes muito populares.
Nem só dicas, desculpa te cortar, de autores,
claro,
e autoras e livros, mas assim, como encarar o texto, a poesia, sabe, sem tanto medo?
Eu acho que entender um texto é super valorizado, para começar. Acho que muitas vezes a gente vai sentir um texto e você não sabe bem por quê. Acho que essa mania da gente procurar o porquê em tudo é muito chato, é uma coisa utilitária que não cabe muito em poema. Então, muitas vezes, e roubando até, né, essa coisa da utilidade, da inutilidade, o Manuel de Barros, por exemplo, que é um grande poeta... Ele é muito acessível, mas em vários poemas você vai encontrar algumas imagens que você não vai entender. Entender, eu digo, com a cabeça e com o processamento lógico-racional que a gente está acostumado, né? Eu quero reinventar o homem usando borboletas, não lembro exatamente se tem essa frase, que é um dos poemas dele. Tá, você vai falar, bom, não entendi. Não entendeu, tudo
mas
bem.
É bonito,
mas
né?
O que que isso faz em você? Né? O que que isso movimenta em você? Então, o movimento dos afetos já é um motivo suficiente para você entrar em contato com uma obra. Né? Então, para mim, tirar um pouco essa ideia de que a gente tem que fazer de tudo uma leitura técnica em busca de resposta,
nossa,
em busca de isso aqui é isso, logo, né? As coisas não funcionam assim em arte. Então, acho que talvez seja essa uma dica. E buscar alguns autores que podem ter uma identificação mais forte com a sua realidade e ficar, você não precisa ler muito, muita poesia, né? Mas lê uma poesia, fica com ela um tempo, né? Deixa aquilo ficar um pouco permeando, porque a poesia ela tem também essa enganadinha, né? São textos curtos.
Sim.
Então, geralmente, né? Tem poemas longos. Mas você vai ler um poema e você vai, já li. Né? Mas tudo bem, tem um tempo para aquilo, né? Tem um tempo de daquilo decantar em você, daquilo fazer a magia. Então, eu diria isso, entender um texto é superestimado. E essa lógica de Instagram muitas vezes atrapalha. Eu tenho um texto que eu coloco no Instagram, que eu quero trazer uma imagem, na verdade, né? E se a gente fosse pensar nas artes plásticas, existem obras abstratas, né? Nem tudo, você vai ver, olha isso aqui.
Muita coisa.
É muita coisa.
A arte contemporânea, então.
É, abstrata. E não está interessado em você dizer, entendi, este cubo aqui é irmão daquele outro quadradinho ali, que é filho daquele...
Criar uma narrativa.
Uma narrativa. Você não precisa, mas você tem um impacto daquilo. E muitas vezes eu coloco... Eu não brinco tanto disso no Instagram, porque eu acho, realmente, eu sei meu palco, então eu gosto de deixar mais isso para os livros. Mas às vezes eu coloco uma imagem e a pessoa... não, eu não acho isso porque a gente faz aquilo e faz aquilo outro. Ou tipo, não, mas como que eu faço? Como se eu tivesse, ao colocar um texto poético...
Uma resposta para tudo.
Uma resposta. Eu não sei essa
resposta.
E uma só
interpretação, né?
Uma só interpretação ou ainda um manual de vida, né? A poesia como manual de vida. Como viver segundo os poetas, não é assim? Eu acho que os poetas, os escritores, os artistas não têm resposta de como viver, né? Então, ficar procurando resposta de como viver em livro de poesia também é outra fria. Assim.
Sim. E você, quando falou dos livros, né, na sua infância, você falou de romances em geral. Em que momento que você virou uma leitora de poesia?
Olha, eu tenho uma coisa muito marcante que também está lá na minha estante. Eu ganhei Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, da minha madrinha, acho que também num aniversário bem novinha. E me deu também uma nova perspectiva, né? De perceber outras formas de escrever o texto. Então, a partir daí, e a partir da escola também, acho que a escola, eu tive materiais didáticos bons, tá nessa onda também da gente falar disso, né? Em que tinha muita costura, né? Da aula de português, ou mesmo de aula de história, e tinham trechinhos de poema, citações de poema, e eu sempre fui atrás também, né? Eu lembro de ter a relação, por exemplo, do João Cabral de Melo Neto com as aulas de geografia, de geopolítica. Então, a escola me fez uma leitora
Essa interdisciplinaridade.
Isso. Me fez ser uma leitora de poesia, porque a poesia ela tem essa força, né? Ela tem uma síntese muito arrebatadora. E também o meu trabalho como atriz foi fortalecendo. Então, o grupo de teatro que eu fazia na escola ou outras dinâmicas desse tipo, a poesia é um material de referência para a cena muito forte, né? Para a gente trabalhar a voz, para a gente trabalhar imagens na voz, assim, é um material de referência forte.
E uma coisa que eu queria saber, assim, se você sente de alguma forma que, por você fazer essa poesia, sei que você publicou também o livro, mas fazer essa poesia também nas redes sociais, né? Essa poesia é um pouco mais acessível. Você sente algum tipo de crítica ou preconceito por não, que tenta diferenciar o que você escreve de uma poesia mais tradicional, que seria mais séria, assim?
Eu sinto, mas talvez sejam vozes da minha cabeça.
Tá.
Não sei. Eu não tenho retorno nesse sentido. Ah, mas eu imagino que deva rolar por aí algum tipo de preconceito nesse sentido, sim. Eu tenho medo disso, é um medo que eu tenho. O lançamento desse romance veio muito também com essa ansiedade, né? De como é que vão receber um romance em que eu não pego leve. Eu não pego leve, né? E muitas vezes a minha poesia de Instagram, eu pego leve. Eu não tenho só poesias leves, de jeito nenhum. Tanto que no meu livro não é essa pegada o tempo todo. Mas no Instagram, sim. E é lá que eu tenho muita gente que me lê, né?
Então, você acha que essa conversão desse seu público para o que vai ler o seu romance vai sentir uma diferença?
Vai. Mas vai ter gente também que vai curtir muito mais. Acho que tem de tudo, né? E eu também estou um pouco desencanada e eu sou feliz de ter lançado esses livros um pouco mais velha, porque eu consegui estabelecer uma relação mais segura com isso. Do tipo, vai ter gente que vai odiar os meus livros.
Sim, mas de todo mundo.
De todo mundo.
Igual eu, tô lendo meu primeiro livro, minha mãe chegou assim para mim: filho, você está preparado? Você tem que estar preparado que vai ter pessoas que não vão gostar, vão ter opiniões que não vão gostar. Eu falei, sim, mãe, eu tô preparado. Vai ser legal quando eu começar a ver? Não, mas faz parte, eu tô preparado. Já tem hate já nas redes sociais, é isso, né?
É isso. E assim, eu tava, esses dias eu tava pensando, nossa, imagina quando chegar um comentário. Não entendo por que esse hype todo. Eu falei, nossa, vai ser de comemorar, né? Porque então tá super
hype,
rolando, né?
A premissa é que tá rolando um hype.
É, que tá rolando um hype. Então assim, tem que pensar por esse lado. Então também eu me protejo um pouco disso, né? Mas que rola uma ansiedade, rola sim. Até porque, é isso que eu te falei, a minha visão de artista construída ali na minha primeira infância, na adolescência, é idealizada. Então, a primeira grande crítica sou eu, né? O grande julgamento é meu. De, sim, nossa, você não se comporta como uma escritora, entende? É uma coisa que eu fico vira e mexe pensando. Eu não me comporto como uma escritora de um romance que vence prêmios. Eu não me comporto como uma escritora de poesia que tem reconhecimento dos seus pares acadêmicos. Eu fico com isso na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, existe uma força vital em mim que me faz ser quem eu sou, que acaba ganhando disso. Eu falo, eu não conseguiria sustentar uma personagem de tal maneira que eu pudesse dar conta dessa minha própria idealização. Eu não tenho esse jeito dessa figura que eu acho que eu devo ter, né?
Entendi.
E tem gente que vai gostar de mim
isso.
Assim, tem gente que não também.
Mas não existe livro unânime, né? Eu acho que é uma das coisas boas da literatura.
É.
Eu falo, até hoje eu publiquei, sei lá, quando as resenhas. Não existe uma resenha que vai todo mundo gostar, falar, gostei desse livro. Não, sempre a gente que gostou, que não
sim.
gostou, que largou.
Sim.
Então, é isso, a gente saber e talvez não ficar indo também atrás de querer saber tudo, né? Eu já desinstalei os aplicativos lá de Scooby, Goodreads, pra não ficar olhando.
Ah, eu também.
É, porque senão...
Não dá certo.
Não precisa, né?
Não, e eu não sou uma pessoa segura. Acho que também se conhecer nesse sentido é legal. Não, eu não sou segura. Não, eu me balanço. Não, então, assim, pra eu conseguir fazer, que é uma coisa que eu tô absolutamente determinada a fazer, eu preciso de estratégias também de preservação, né?
Lógico.
E a minha preservação é essa. Eu não vou ficar olhando. Não vou ficar olhando o ranking dos mais vendidos. Não vou... Mas quando a gente conversou da primeira vez, eu falei pra você, né, que eu tava atualizando o ranking dos mais vendidos. Eu desinstalei, porque eu não ia conseguir viver com isso. Porque você estabelece uma relação, uma comparação.
Ah, é horrível, né?
Ah, é horrível. Horrível. Mas a gente se mete nessas, né?
É, então. Não pode. Tem que desinstalar, porque eu sou curioso.
Tem.
Se tiver, eu vou ver.
Então, eu também.
Eu já desinstalei. Tô tão mais leve agora.
É.
Aí recebendo. E é isso. O que vai chegar em você vai ser coisas que a pessoa quer mandar. Então, vai ser coisa boa. É isso. No meu direct, eu recebi muita coisa boa. Que a pessoa vem espontaneamente querendo. Não que eu tô descobrindo algo que alguém falou de mim, né? Por
sim,
trás. Então,
sim.
Isso é muito legal. E agora, falando do seu primeiro romance, que é Um Prefácio para Olivia Guerra. Tá linda essa capa, publicado pela HarperCollins Brasil, com prefácio da Andrea Del Fuego, que é uma querida e muito talentosa escritora.
Sim.
Conta pra gente como é que veio essa ideia, né, agora de escrever uma romance, uma poesia, e conta pra quem não conhece ainda do que se trata.
Boa. Sabe aquilo que eu acabei de falar, de que eu era uma criança que lia e falava, acho que eu consigo escrever, acho que eu quero contar uma história. Essa leitora de romance que começava assim, acho que eu também quero, acho que eu também quero ter o meu. Sempre teve, né, em mim. Só que eu me considerava uma autora de contos. Eu sentia que eu não tinha muito fôlego para escrever um texto longo. E aí eu fui mudando um pouco de ideia conforme eu fui lendo as autoras contemporâneas, que acho que tem isso também, sabe? Que é talvez se alguém que estiver ouvindo a gente ter essa vontade de escrever, tem que ler quem está escrevendo hoje, sabia? Eu tenho muito essa sensação, quem está falando do nosso tempo, para a gente entender também que tem um jeito de falar que está perto. Né? Então, eu ficava um pouco com isso, porque, claro, uma leitora voraz de Gabriel García Márquez, uma leitora voraz de Saramago,
Foi dois dos meus preferidos.
É, então pra mim essas...
Fala, como é que eu vou escrever uma coisa parecida,
não,
né?
Não, gente, é outro mundo, né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher aqui em São Paulo, mãe, absolutamente reclusa. Eu sou quietinha na minha casa, sabe? Tem todo um universo, assim, pra ser explorado, que eu achava... Eu preciso... Então, antes de eu escrever meu primeiro romance, eu preciso viajar o mundo inteiro. Sabe uma coisa assim, que você vai colocando? Porque você tá pegando referências de pessoas que viveram outras vidas.
Às vezes o conteúdo tá dentro, só dentro de você, né?
Exato, que é uma coisa que a Clarice faz muito na gente de despertar isso, né? Mas mesmo assim, é uma escrita absolutamente rebuscada num lugar muito, íntimo... Muito.
Uma gênia, né?
É outro lugar também. Então, quando eu comecei a ler as mulheres que estão escrevendo hoje, me deu a vontade de escrever o romance, né? Mas continuo achando que eu sou uma autora que precisa de uma premissa que me permita liberdade também na forma. Que daí eu já vou contar como nasceu a premissa
prefácio,
dessa,
né?
Que ajuda muito,
tá no
né?
Título,
já
né,
veio a atriz também falando, vamos entender isso aí, como que você vai improvisar em cima de uma circunstância boa pra você, né? E foi isso. Mas a personagem que narra a história, que é a Maristela Guerra, ela tá comigo há muito tempo. Ela já foi cena de teatro, ela já foi conto do meu primeiro livro independente. Ela tá comigo. E eu queria contar disso, de uma mulher absolutamente comum, queria falar da solidão, queria falar da sensação de inadequação e queria falar desse sentimento cotidiano da gente querer ser feliz, né? Querer achar lugares de felicidade e ter sempre algo que nos impede. E aí, eu só que ficava essas personagens, eu precisei da premissa. E a premissa, ela veio num momento em que eu realmente coloquei como meta de fim de ano escrever o meu romance.
Resoluções.
Porque tem dois lados meus, assim, que se a gente for pra astrologia, eu entendo total, que eu sou canceriana com virgem, assim. Então, tem um lado meu que é o lado do sonho, que é o lado, né, da intuição. E tem o outro que é assim, entendeu?
Certinha.
Essa meta aqui é isso. Você vai escrever esse ano e pronto, né? Então, já que eu me coloquei esse problema, eu tinha que trazer a solução. E fiquei em busca dessa premissa, em busca dessa premissa, em busca dessa premissa. Até que eu tive a ideia da Maristela ter uma mãe, né? A mãe da Maristela, essa personagem que está sempre comigo, sempre foi uma ausência na vida dela. Né? Mas da mãe ser poeta, porque eu também queria que meu romance de estreia falasse um pouco sobre esse sentimento de inadequação em relação ao mercado editorial. Então, esse sentimento de inadequação vem muito da Olivia, né? Que é a mãe da Maristela que narra o livro. Então, o livro é a Maristela, que perdeu a mãe quando ela tinha 8 anos. A Olivia, ela se mata. Ela era uma poeta que publicava de forma independente, mas que nunca conseguiu ser lida, nunca conseguiu. E ela se sentia muito inadequada como poeta e muito inadequada como mãe. Né? Ela tem essa passagem do suicídio, que não é tema do livro, de modo algum, mas é uma forma de eu colocar a radicalidade desse sentimento da filha de um luto, de uma ausência e de uma sensação de inadequação, né? E o que acontece? Essa mulher, depois que ela morre, nessas circunstâncias super trágicas e intensas, ela vira uma celebridade. Então, a Maristela também está questionando. Ah, quando minha mãe estava aqui, viva, escrevendo e tentando vender sua obra, ninguém queria. Agora,
o que acontece na vida real.
Não é? Agora que ela tem uma grande tragédia que acompanha o nome dela, vocês querem ler a obra, né? Então, qual é esse interesse, afinal de contas? É o interesse pela obra, pela mulher? Ou pela história trágica que cerca essa história, né? Então, tem todo esse questionamento. E a Maristela, ela tem os direitos da obra da mãe e ela cuida da obra da mãe, que vira um fenômeno literário póstumo. Então, a Maristela, ela é sempre convidada para eventos, ela é sempre convidada para... Porque as pessoas querem ver a Maristela, que além de tudo é muito parecida fisicamente com a Olivia. E um belo dia um editor fala para ela, Maristela, você não quer escrever esse prefácio? Sei lá, na minha cabeça ele mandou um e-mail para ela, como tantos que ele já tinha mandado. Só que dessa vez, ela já tinha negado várias vezes, ela fala sim, eu escrevo. E ela responde para ele com um prefácio de 190 páginas, que é o livro. Então, o livro não é um livro, é um prefácio, né? Isso me deu tanta liberdade, daí destravou. Aí foi. Porque daí eu posso fazer o que eu quiser. Então, um belo dia eu queria escrever a carta da Maristela, uma redação que a Maristela fez quando ela estava na quinta série. Pronto, tá aí, cabe. A Maristela não tem compromisso nenhum com os leitores. E isso me livra, né, do compromisso talvez excessivo que eu tenha com os leitores e que me trava. Que é, será que? A minha narradora não quer saber. Ela falou, façam o que vocês quiserem com essas palavras. Então isso me liberta. Né? Ter essa narradora me liberta e daí me destravou.
Porque não é o livro em tese, né? É só o prefácio, então você pode escrever.
É só o prefácio. Então assim, de uma pessoa que não só não está nem aí para os leitores, como fala para o mercado editorial, vocês são, ela chama abutres, investidores da morte, né? Então assim, ela pode. E nesse sentido, eu sempre falo, quero falar de novo, a Andréa Del Fuego foi fantástica para mim por conta da pediatra, em que ela faz aquela protagonista detestável, né? Ela me deu uma liberdade, ela me deu uma... Eu falei, pronto, a minha protagonista, ela pode ser detestável em algumas passagens, tá tudo bem, né? Então, é isso, essa é a premissa.
É muito legal, inclusive... Alguns episódios aqui veio o Alexandre Coimbra Amaral e ele falou que estava lendo o seu livro, que estava adorando. Então, já temos uma referência, assim, de alguém que eu confio muito e gosto muito. Eba, já estou animado. Em uma entrevista que você deu, você falou o seguinte: eu acho a tristeza tão misteriosa, tão introspectiva, tão humana, e ao mesmo tempo que você adora ser escritora por ser obrigado a olhar para todas as emoções, mas... você disse que a gente não pode se entregar à tristeza incapacitante. Como que você lida com esse sentimento tão forte, de uma forma distante, né? Sem que ele te paralise ou ele te machuque?
Eu lembro o contexto que eu falei isso. Eu acho que a tristeza é uma emoção legítima, que a gente tem que acolher. Mas eu gosto sempre de romper um pouco também com essa mística do artista que sofre, do escritor que sofre, da pessoa triste e, portanto, boa fazedora de arte. Acho que tem essa mística, né? De que o sofrimento é um território fértil para a arte. E eu tenho uma experiência que não é essa. Eu, nos meus momentos de tristeza mesmo, em que a gente pode...
Não,
né,
consegue fazer nada.
Eu não faço nada. Eu não escrevo. Eu mal levanto da cama. Né? Então, eu não acho que a tristeza seja um lugar fértil. Eu acho que quando você tem a força, né, assim, a vivência da tristeza, mas com a força que você tem quando você consegue descolar um pouco e olhar para aquilo com a coragem mesmo, não é coragem a palavra, mas com a força. Vai, vou usar de novo. Vou refazer a frase. Quando você consegue perceber a tristeza como uma parte sua e não como um todo seu, você pode até usar a tristeza como material. Agora, quando você está tomada pela tristeza, nada sai dali. Então, eu acho importante também, até tem essa coisa meio professoral, né? Que eu gosto sempre de pensar as pessoas que me escutam, mais do que... Porque aqui a gente não está fazendo ficção, né? Quando a gente está fazendo ficção, a gente tem uma liberdade. Mas quando eu estou aqui e a gente está falando da vida, eu gosto de pensar nas pessoas que me escutam e no como elas receberiam isso. Porque eu acho que tem muita gente confundindo a intensidade da tristeza com a intensidade da vida e da arte. Eu não acho que você precise sofrer para ser artista. E eu acho, inclusive, que se você está num se o fazer arte está te trazendo muito sofrimento, é hora de dar passos atrás. Eu tenho esse pensamento em relação à tristeza. Eu só consigo falar da tristeza quando eu não estou triste o bastante para me afundar. E eu já tive.
Você sabe como que
é isso. Eu sei o que é isso. Então, quando a gente fala, vamos acolher a tristeza, né? Mas existe uma tristeza que te incapacita. E essa tristeza precisa ser tratada. Né? Ela não é criativa. A criação, ela vem de uma força que é conseguir entender a tristeza como um dos movimentos. Quando a tristeza é o único movimento, nesse sentido que eu quis dizer, sabe?
Sim. E nas redes sociais, essa semana, você revelou a questão, o contrato de um livro novo com a Planeta. Dá para dar um spoiler do que vem por aí?
Meu Deus. Ah, o spoiler é que é com o Alexandre Patrício, sim, né? Que é um psicanalista incrível, que tem o Psicanálise de Boteco pela Planeta também e que tem vários outros livros publicados. A gente vai fazer aí uma conversa.
Tá. Não ficção, é de não ficção.
Depende de quem você está querendo saber, se da minha parte ou da
entendi,
dele.
Entendi, tá.
Porque, né, acho que é isso, mas tá, é uma conversa.
Tá, já dá para...
Né, já dá para...
imaginar um pouquinho.
Mas vamos juntar aí dois universos bem...
Que você gosta desse universo da psicanálise, pelo visto?
Amo, amo. Não estudo muito porque eu tenho medo de ficar travada. Eu falei eu gravei um podcast com ele também e falei, putz, Ale, eu não vou estudar muito isso, porque senão eu vou começar a escrever, vou falar, não, esse conceito, segundo Klein, não tem nada a ver.
Ficar professoral, né, assim, melhor deixar livre, sem tantos conceitos.
Não, então eu pego os conceitos da psicanálise só para passar, assim, por mim e para deixar aí flutuando em órbita, porque senão eu vou ficar muito...
bitolada.
Muito bitolada, muito obcecada.
E já que o nome do podcast aqui é Daria um Livro, a gente quer saber se tem alguma história assim que daria um livro, de um momento que você... Pode ser engraçado, pode ser mais triste, pode ser algo que te marcou muito. Tem a história que você já contou, né?
Sim.
Da sua infância, da doença que você teve, mas tem alguma outra coisa que vem à sua cabeça agora?
Poxa, você falou isso agora e eu pensei na história da infância, mas eu vou pra outra que veio junto também, que é... O Nascimento da Minha Filha daria um livro.
Uhum.
Talvez até dê ainda.
Uhum.
A Lorena, que minha filha hoje tem 15 anos, ela nasceu quando eu estava na faculdade de cênicas. Então, eu realmente vivi muito, de forma muito intensa, essa junção arte-maternidade. Né? Vamos falar a verdade, de alguma forma já deu livros aí, né?
Uhum.
Porque isso está...
De alguma forma...
já está brotando.
Faz parte... forte do que você é, né?
É.
E você tinha quantos anos?
Eu tinha 25, não era tão nova assim, mas era muito bebê, eu era um bebê. E tem uma história do parto, o parto dela foi uma loucura, ela nasceu assim, entre a dilatação e o parto, ela nasceu em 15 minutos. Foi uma coisa quase realmente, que aquelas histórias, sabe, de nascer no carro, assim? Então tem essa força também, que eu acho... O parto dela é uma metáfora muito visceral da existência dela na minha vida também, que é algo que foi bem arrebatador e que eu mesmo sem estar preparada soube e sei o que fazer. Então eu queria contar um pouco desse puerpério, desse parto que é arrebatador e desse puerpério, porque parece um pouco que tem um tempo que é o tempo do parto, que é muito rápido, e depois um tempo dilatado do puerpério, em que os dias são imensos, em que a criança... Aquela coisa que, cresceu rápido porque não é seu
disso,
filho. Porque o primeiro ano da criança demora 50 anos. Cada dia que passa e que você conseguiu manter aquela criança viva, sabe assim? Porque o sentimento que eu tinha era esse. Eu preciso manter essa criança viva. Eu nunca tinha pegado um bebê recém-nascido na minha vida.
Uma instintiva ao mesmo tempo, né?
Tu tem que ser, tem que ser, tem que ser. Tá aqui, você é adulta da casa, né? Então eu tenho vontade de falar um pouco desses tempos da maternidade, dessa... Acho que daria um livro.
já aguardamos o livro aqui. Agora a gente vai numa parte do programa que todo mundo ama, que é indicações de livros. Você já deu umas indicações de livros que você leu mais criança, Agatha Christie, da coleção Vagalume, mas que livros que marcaram assim a sua vida? Pode ser livros que você indica para todo mundo, ou livros que você leu recentemente que te marcaram muito?
Tá.
Pode solta aí uma listinha de indicações.
Essa parte ela é mais difícil porque ela vem, né, assim... Blá, blá. Eu preciso falar dos 100 anos de solidão, é um clichê, mas tem um motivo para isso. Todo mundo fala, porque realmente acho que é um livro que muda vidas, né? E mudou a minha vida. A forma de escrita do Gabriel García Márquez é totalmente arrebatadora para mim. É totalmente arrebatadora. Então eu preciso falar dele. Eu preciso falar do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que também foi uma mudança realmente assim, de paradigma para mim. Um outro livro, os livros, agora pegando, né, as contemporâneas, os três da Carla Madeira também foram muito revolucionários para mim, Tudo é Rio, Véspera e A Natureza da Mordida. A escrita da Carla é muito inspiradora. Então, indico fortemente os três. Ana Sui acabou de lembrar... De lembrar, que ótimo. De lançar Não Pise No Meu Vazio, que é uma escrita da Ana muito diferente do outro. Achei ela muito corajosa, ela me inspira muito.
Ela falou isso aqui, que ela tá tensa.
Ah, é? Uhum. É, a gente conversou isso também, né, no off, assim, acho que a gente tem essa coisa em comum, a gente tá indo pra mares nunca navegados, né, e poxa, a Ana escreve lindamente.
Sim,
acho
é
que vale realmente
ela
a pena.
Querida.
Ela é demais, vale realmente a pena ler esse livro novo dela. E no momento, eu recentemente li Não Fossem as Sílabas do Sábado.
Ah, eu li também. Quando você falou da questão do suicídio, me veio ele na cabeça. Eu acabei de ler.
É, eu acabei de ler também. Então, é um que eu indico muito.
A Mariana Carrara. Ela passou aqui também recentemente. Ela é maravilhosa.
Eu ouvi. Ela é demais, é demais. Tô louca pra esse abraço. Preciso indicar a pediatra da Andrea Del Fuego. Preciso indicar os livros da Aline Bey também, que tem uma escrita poética.
Eu acho que tem uma coisa muito parecida com você.
Gente, a gente se encontrou, eu e a Aline, num sábado aí, e a gente ficou conversando, a gente vai precisar marcar um café.
Eu acho também, acho que vocês têm muita coisa em comum.
Não, a gente tem muita coisa em comum, ela é atriz também, né? E então, ela tem muita Aline aqui comigo. A Vanessa Passos, com A Filha Primitiva, também é uma indicação. Um livro que não é ficção, mas que eu li recentemente, que foi transformador também, é O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. É muito, muito, uma leitura muito importante. Tem um livro... Olha, não, gente, quanto não, tempo a gente tem?
É, só meia hora.
Tem um livro que eu quero indicar muito fortemente, que é O Parque das Irmãs Magníficas.
Ah, esse eu falo todo episódio aqui, quase, porque é maravilhoso. Gente.
Que a gente tava falando do realismo fantástico,
eu amo,
né?
Os apaixonados.
E daí a gente tem a Camila Sousa fazendo uma coisa, assim, brilhante.
Nossa, esse livro é
com o realismo fantástico no universo, né, das travestis e tal. Uma coisa... absolutamente fantástica, gente. Eu acho que é leitura obrigatória. Porque é realmente...
uma das melhores,
assim,
leituras do ano passado, assim, disparado.
Maravilhoso. E nesse momento tô lendo o livro do Alê Coimbra, que é Toda Ansiedade Merece um Abraço.
Sim, sim, isso. Querido demais. Muito fofo, gente. E para terminar aqui a nossa conversa, a gente vai fazer um ping-pong literário. São perguntas rápidas, respostas rápidas.
Nervoso. É.
Um personagem histórico que te inspira?
Um personagem histórico que me inspira?
Pode ser alguém famoso também, assim, uma celebridade.
Uma celebridade, pode ser?
Pode.
Elis Regina.
Um livro que você gostaria de ter escrito?
Um livro que eu gostaria de ter escrito? Crônica de uma Morte Anunciada.
Você relê o que você escreve?
Não.
Uma grande inspiração na sua vida?
Uma grande inspiração...
do pessoal, assim.
Pessoal? Minha professora de geografia.
Ai, que demais. Um destino que você amou conhecer?
Grécia.
Você abandona uma leitura que não está muito legal?
Com certeza, a vida é curta.
Um bom filme ou série que assistiu recentemente?
After Sun, maravilhoso.
Ah, eu assisti esse fim de semana passado. Maravilhoso, gente, socorro, me impactou por vários dias.
Muito, muito bom.
Comida que ama?
Macarrão.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
Uou! Aquelas, né? Ai, meu Deus, não sei.
Maristela,
gente.
Guerra?
Maristela Guerra, pode ser. Maristela Meirelles, vamos juntar a Cecília aí. Pode ser.
Seu gênero literário favorito?
Vou colocar o realismo fantástico.
Ai, meu também. O que você tá lendo agora? Você falou do Alexandre, né?
Eu tô lendo também a Juliana Leite, Humanos Exemplares.
Qual será a sua próxima leitura?
Eu não sei falar sobre o nome dela. Caminhando com os Mortos, Micheline Verunsky.
Uhum.
É isso?
É, acho que é parecido, o sobrenome é difícil.
Tá.
E se você também quiser, a gente... tem uma outra dica de leitura pra você agora.
Ah, não!
Sim, tem recebidos. Pensei nesse livro, pensei, né, o que, que eu vou dar pra ela, porque contemporâneo ela já leu tudo recente, então peguei um livro mais diferente, que acredito que você não tenha lido, eu vou te explicar.
Tem presente! Olha!
Fátima Das, A Última Filha. esse livro ali pro Desafio Bookster, acho que foi ano passado que eu li, ela é uma autora francesa, mas tem descendência... de onde é mesmo, gente? Um minutinho. Ah, tem descendência argelina. E esse livro é muito legal, muito potente. E ele é escrito... ela usa muito da forma, assim. Ela escreve... É como se ele fosse escrito em poesia,
ai,
sabe?
Que demais!
E, ao mesmo tempo, muito, muito interessante. Assim, muito impactante, muito forte. Ela fala questões de sexualidade, questões da relação mãe e filha, de religião. Um livro pouco conhecido, mas que usa muito da carga poética... eu acho que eu pensei em você, assim, quando eu vi na cabeça.
Nossa, vai furar a fila total. Uhum. Vai furar a fila total. E tem o seu, né?
É verdade, tem o meu também.
Não, já tá na listinha, que eu vou lá no lançamento.
Semana que vem estamos juntos.
Não é, meu bem.
Muito bom. Liana, querida, muito obrigado. Passou super rápido, foi uma delícia.
Ai,
adorei essa conversa. Muito sucesso no seu livro que eu lerei em breve. Que você continue escrevendo muito.
Muito obrigada.
E que, né, a gente consiga assumir nossos personagens, não é personagens, nossas máscaras de autor, artista, sem medo, né?
Tomara.
E sem tanta cobrança. Uhum. Queria agradecer para todo mundo que ficou aqui até o final assistindo aqui com a gente. Queria fazer um agradecimento especial aos estúdios Guatemi Daily, a toda a equipe de produção The Nose e edição Space House, que tornaram este episódio possível, e também a assistência de Catarina Mattavelli. Chegamos ao final de mais um episódio. Semana que vem temos mais episódio com um convidado muito especial aqui para você, para batermos um papo delicioso sobre livros, leitura e muitos outros assuntos. Nos vemos na semana que vem. Obrigado, querida.
Ah, eu que agradeço. Um prazer, uma honra estar aqui com você.
Muito bom. Beijo.